Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama para perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Eu sei que, mesmo sem entender, você está no controle. Então, me esconda no teu coração, me arraste para ti, para eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade para mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei, tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma. Eu sou o Eric França, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Louvor Bíblico. Canal que tem por objetivo analisar a letra das canções gospel para saber se são ou não louvores bíblicos. E hoje vamos analisar a letra dessa canção que tem feito, já fez e continua fazendo um sucesso tremendo, que é Aquieta Minha Alma, do Ministério Zoe. E lembrando que essa canção foi sugerida pelos inscritos desse canal, então saiba que a sua voz aqui, ela pode ser ouvida. Se você tiver alguma música aí que você tenha aquela pulga atrás da orelha, sabe aquela música, pô, você ouve, não sabe se é bíblica, se não é, você pode colocar aqui nos comentários do vídeo, que ela vai entrar numa fila, numa seleção, uma pré-seleção aí, que ela será incluída lá na nossa comunidade para voto popular, e as músicas mais votadas serão analisadas aqui no canal. E essa canção teve um número enorme de votos para que fosse analisada, então aqui estamos nós para analisar essa linda canção. E eu estava assistindo o vídeo onde o pastor conta, o pastor que compôs parte ali da letra, né, parte foi composta por ele, outra pela Tamires Garcia. Esse vídeo está lá no próprio canal do Ministério Zoe, e o pastor explica um pouco da história da canção e tudo. E lá pelo final, achei interessante que ele conta que quando foi gravar lá o CD e foi levar essa música lá pro produtor, o produtor olhou pra música, pra letra, tudo, e falou, cara, acho melhor não colocar essa música não. Essa música aí não vai vender, essa música não tem uma pegada comercial, essa música não dá. Se eu fosse você, não colocava ela não. Essa música é muito grande, mas não dá. Se eu fosse você, não colocava no repertório não. E aí o pastor falou bem assim, olha, coloca assim mesmo. Pode colocar, porque se ela abençoar uma vida, pelo menos já vai ter cumprido o papel dela. Pode inserir aí essa canção. Deu pra notar, né, que o produtor tava redondamente errado. Essa canção é a canção mais ouvida e acessada do grupo do Ministério Zoe. E já, só no YouTube ela já acumula estúpidos 500 milhões de visualizações. Você tem noção do que é isso? É muita coisa, sabe que 500 milhões é muita coisa para uma música só, né? Pois é, então vamos falar aqui da letra. O primeiro ponto que eu quero deixar é o seguinte, essa canção eu posso resumir em duas palavras-chave. A gente pode resumir o assunto central da letra, que é confiar e descansar. Que na verdade é uma espécie de salmo também. Pelo menos eu enxergo essa canção como um salmo, como alguém que escreveu conversando ali para Deus no momento de aflição, no momento de dificuldade, no qual o autor fala, olha, Senhor, aquieta minha alma, sabe? Eu não quero me afastar de ti. Enfim, várias expressões lindas, olha, se eu cair, o Senhor vai me levantar, e se eu chorar, sabe? Várias expressões de louvor, várias expressões lindas de dependência de Deus, e que eu posso resumir todo o contexto da letra nessas duas palavras, que eu já vou falar um pouquinho dessas duas palavras daqui a pouquinho, que é descansar e confiar. Essas duas palavras são chave dessa canção, você já vai entender o porquê. E me lembra também da história de Davi. Lembra quando Davi fugia de Saul? Saul queria matar Davi, né? Saul fugiu de tudo quanto é jeito, de todas as formas. E certa oportunidade, enquanto fugia de Saul, ele escreveu o Salmo 42. E isso me lembra, e essa canção me lembra muito esse salmo. Quer ver? Vamos ler um pedacinho desse salmo? Você tá aqui na tela para você acompanhar, mas ele começa bem assim, ó. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Deixa eu abrir um parênteses aqui, esse negócio de alma, né? Pô, lá na frente ele vai falar, por que te abates, ó minha alma? Na letra da canção fala, aquieta minha alma. Que história é essa, né, Eric? Minha alma, 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 que negócio é esse? Bom, um ser humano, ele é um ser que tem três coisas, né? É um ser tricomo, acho que eu esqueci o nome da palavra agora. Tem três coisas, corpo, alma e espírito. O ser humano é formado por corpo, alma e espírito, ok? A alma é o centro das emoções humanas, né? Da psique humana. Então, a nossa alma, na verdade, somos nós mesmos. Nós somos uma alma. Nós somos uma alma viva que habita dentro de um corpo. Ok? Resumidamente é isso. Claro que tem muitas coisas para falar disso, mas resumidamente é isso. Nós somos uma alma que habita dentro de um corpo. Quando esse corpo morrer, a nossa alma vai ser retirada desse corpo e vai para onde Deus quiser que vá, né? Aí para o céu, para o inferno, aí já é com Deus. Então, nós somos uma alma que habita dentro de um corpo mortal. Pois bem, então quando a gente fala sobre alma, a gente está falando de nós mesmos. Então, quando Davi fala assim, né, a minha alma suspira por ti, é como se ele estivesse falando, eu suspiro por ti. É basicamente isso. Quando Deus fala assim, olha, a alma que pecar, essa morrerá. Fundo de nós, olha, é como se ele estivesse falando, a pessoa que pecar, o ser humano que pecar, essa morrerá. Claro que tem outros detalhes, mas eu não vou entrar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, não é o sentido do vídeo. Mas só abrindo esse parênteses, que a canção fala lá na frente, né, quieta minha alma. O que está falando? Senhor, me aquieta. Isso é muito frequente na Bíblia. Vários textos você vai encontrar onde a pessoa fala com a sua própria alma, né? Ela conversa com a própria alma, fala da sua alma. Existem vários textos. É como se você estivesse falando com você mesmo. Você já conversou com você mesmo? Fala aí. Não, fala a verdade. Você já conversou com você mesmo? Não, fala a verdade. De verdade. Eu já, e várias vezes. Né? Várias vezes, principalmente aqui no canal, tá? De vez em quando eu recebo uns comentários meio esquisitos, meio abusados, assim, os comentários de uns filisteus aí, que eu converso comigo mesmo. Eu fico bem assim, Eric, não responde não, Eric. Você vai sair da graça, não responde não. Deixa esses fariseus pra lá, esses escribas, esses filisteus, deixa esses filhos de Belial pra lá. Porque tá uns caras perturbados, vêm só pra perturbar o trabalho dos outros. É, aí eu converso comigo mesmo. O Eric, às vezes eu quero arrebentar ali o cara, né, dar aquela resposta bem educada. E aí eu mesmo falo assim, Eric, não faz isso, pensa bem, deixa esse pessoal pra lá, vamos fazer o trabalho, vamos continuar. E aí eu converso comigo mesmo várias vezes, você talvez já tenha conversado com você mesmo. É mais ou menos isso, então a gente fala com a gente mesmo, como se fosse a nossa consciência, enfim, mais ou menos isso. Então quando eu falo, aquieta minha alma, Senhor, é como se fala, Senhor, me aquieta. Ah, minha alma tá abatida, como se fala assim, eu estou abatido. Ele vai falando assim, olha, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Ou seja, eu tenho sede de Deus. Aí lá no verso 3, ó, as minhas lágrimas têm sido o meu ânimo da noite, enquanto me dizes continuamente, e o seu Deus, onde está? Essa canção, assim como esse salmo que a gente está lendo, foi escrita por uma pessoa que passava por momentos de adversidade, momentos de perturbação, momentos de tribulações, sabe? Então, comum da vida, a vida estava perturbada, estava com a alma batida, assim como provavelmente a pessoa no qual escreveu essa canção. E às vezes, quando a gente passa pelos piores momentos da nossa vida, essa é a pergunta que bate na porta, já reparou? Às vezes parece que Deus some. Às vezes fala assim, Senhor, não é possível. Onde é que o senhor está que não está vendo tudo isso? E as próprias pessoas, né, falam, pô, você é crente, é? Você está passando por isso? Rapaz, você é crente, mas eu tenho certeza? Igual os amigos de Jó, né? Você pecou? Acho que você está em pecado, hein? Não é possível, rapaz. Você tem que se arrepender. Você pecou, alguma coisa está acontecendo. Você está de ar, não é possível. Você está desempregado. Você está doente. Não, não é possível. Você deve estar em pecado, né? E as pessoas questionam, você não é crente? Por que você está passando por isso? Pô, o cara que não é crente está com carrão, está com a saúde em dia, está tudo tranquilo. Você que é crente está aí nessa miséria, meu amigo? Onde está o teu Deus? Não é isso que as pessoas falam? Com Davi não foi diferente, com o autor da canção não foi diferente, comigo e com você também não é diferente, né? Diariamente, quando a gente passa por um momento de dificuldade, é isso que acontece. Às vezes a impressão que dá é que Deus nos abandonou, é que Deus está longe, quando na verdade o Davi, mesmo com essa angústia no peito, ele já fala, ele já inicia o salmo falando, Senhor, Assim como a corça que anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti. Ou seja, Davi estava colocando toda a sua dependência em Deus, assim como ensinado na letra da canção. Aí lá no verso 5 ele vai falar assim: por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Davi está se questionando. Ele está falando assim: por que você está tão perturbada, minha alma? Você não confia em Deus, não? Olha, Davi conversando consigo mesmo. E a letra da canção vem trazendo justamente essa ideia para o Senhor: aquieta minha alma. É justamente esse o segredo. Quer ver? Vamos ver alguns trechos aqui da letra? Ó, aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir tua voz. Isso aqui é uma oração. É o adorador falando com Deus aqui, tá? Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque quando a gente passa por esses momentos, é uma solidão danada, né? Parece que todos os amigos que a gente tinha no momento de felicidade, no momento de bonança, ó, somem tudo, não é isso? Aí ela fala: porque na verdade eu descobri que tudo o que eu preciso está em ti. Olha só que coisa linda, né? Quando você descobre que tudo que você precisa não está no dinheiro, não está no carro, não está na casa, não está na família, não está em nada disso, mas está em Deus, você consegue confiar e descansar. A gente já vai falar disso. Mas ele continua assim, ó: sei que depender é viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aí que lá vem essas músicas aí chamando Deus de você, não sei o quê. Bom, se você é como eu, que não se sente à vontade de chamar Deus de você, você pode colocar no Senhor ali, não tem problema, tá? Ah, eu preciso acreditar e confiar no que o Senhor me diz. Pronto, tá resolvido, tá? Inclusive, a gente tem um vídeo no canal onde eu falo sobre esse assunto aí, se é certo, se é errado, não é? Então, vou deixar aqui no card pra você assistir depois, tá? Mas você pode substituir essa parte aí. Então, ela fala: eu sei que depender é viver perigosamente, mas você depender de alguém, se depender de Deus, não é fácil. É, o autor coloca até uma forma um pouco mais exagerada, fala viver perigosamente. Por que viver perigosamente? Porque você não sabia de amanhã. Não é isso? Imagina o povo do deserto que dependia do maná todos os dias. Imagina, se chegou o maná hoje, pô, será que vai cair amanhã? E se não cair, cara, como é que vai ser? A gente não tem reserva, a gente não tem plantação, a gente não tem, tá no meio do deserto. Se o maná não cair, a gente morre de fome. Ela vai viver perigosamente isso. Confiar que amanhã Deus vai prover. Pois é, confiar em Deus é ter fé. É isso, essa é a questão. E eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então, me escondo no teu coração e me amarre em ti para eu não desistir. Que é justamente o que a gente pensa quando a gente passa pelo vale da sombra da morte. Por um momento de adversidade, desistir, chutar o pau da barraca, ou não é? Mas a canção, assim como o Salmo e toda a Bíblia, nos motiva a não desistir, a seguir em frente, a ficar firme na fé. Aí olha, e mesmo que a minha alma grite e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar. Me lançar no teu amor, me lançar no teu amor. E aí, fazendo uma ligação com esse me lançar no teu amor, ela traz um texto lá de Cantares, né? O tempo não pode apagar, muitas águas não vão, né, nunca vão... É, não, nunca levarão o amor e tal. Aí traz esse texto lá de Cantares. Ela vai terminando dizendo: olha, eu sei que vai ser difícil, né, largar tudo por você, ou por Jesus, ou pelo Senhor. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você, ou o Senhor, estará ao meu lado, me assegurando que tudo vai ficar bem. Deixa eu falar um negócio com você aqui, preste bem atenção. Essa música é linda demais. Fala a verdade, é linda. É um louvor e é bíblico. Dúvida nenhuma quanto a isso. Agora deixa eu falar um negócio. É fácil, Eric, confiar em Deus? Óbvio que não. Aliás, é muito fácil cantar essa música na igreja. Fala aí. O Ministério de Louvor coloca essa música lá, o tecladão vem com aquele que dá vontade de arrepiar, né? Você fica: ai meu Deus do céu, ela vai chorar, você não sabe nem o motivo, né? E aí coloca lá a música pra cantar. É fácil cantar quando tá todo mundo cantando. Ah, eu vou confiar, eu vou descansar. É fácil cantar isso num domingo à noite. É muito fácil falar que vai confiar em Deus e que vai descansar em Deus num domingo à noite. Mas difícil é viver isso na segunda-feira. É ou não é? Porque cantar no domingo é mole. Mas quando apaga-se as luzes, quando o pastor vai embora, quando a igreja fecha e você volta na segunda-feira no seu dia a dia normal, aí sim que é difícil confiar e descansar. Por que que às vezes a nossa alma fica abatida? Por que que a gente fica tão perturbado com tantas coisas que nos acontecem? A resposta é só uma: porque a gente não confia em Deus. Que isso, Érica? Agora você pegou pesado. Como assim? Claro que eu confio em Deus. Não. se você não consegue descansar, sabe, você bota a cabeça no travesseiro de noite, você vai dormir, você não consegue dormir, você fica com aquele aperto no coração, aquela preocupação com o dia de amanhã, quer seja com problema financeiro, problema familiar, amoroso ou ministerial, qualquer tipo de problema que te tira o sono, se você está perturbado assim, meu irmão, deixa eu falar um negócio. Sabe por que você está perturbado? Porque você não confia em Deus. Desculpa a minha sinceridade, mas se você está perturbado, você não consegue dormir, você está angustiado, você não confia em Deus. Essa é a verdade. Porque veja, a confiança em Deus automaticamente nos leva ao descanso. É impossível você não descansar quando você confia. Veja, imagina, vamos botar um exemplo aqui. Imagina que eu coloco você para deitar na cama, para passar a noite, ao lado de um... acho que eu não posso falar essa palavra aqui, mas ao lado de um criminoso sexual. Não deu para entender, né? Eu falo assim, ó, você vai passar a noite dormindo na mesma cama, do ladinho ali, de um criminoso. Te pergunto, você confia no cara? Claro que não, óbvio. Óbvio que não. Eu te pergunto, você vai conseguir dormir? Você vai confiar? Não, não vai. Você vai descansar? Menos ainda. Fala, você vai? Não, ô, meu filho, ó, eu vou descansar aqui, mas não faz nada comigo não, tá bom? Desculpa aí, mas eu vou dormir aqui. Não vai. Você vai ficar toda hora... vou dormir, tá? Vou dormir. Você não vai descansar, meu amigo. Por quê? Porque você não confia naquela pessoa. Agora, quando você vai dormir na sua casa, ao lado de pessoas que você ama, do seu cônjuge, do seu marido, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, de pessoas que te amam e cuidam de você, você consegue o quê? Ah, vou descansar. Porque as pessoas que estão aqui comigo me amam. Eu amo essas pessoas, elas nunca vão me fazer mal, então eu posso descansar. Entendeu? Por que às vezes a gente passa por problemas e a gente não consegue dormir à noite? A gente fica com aquele buraco no peito, aquela angústia, porque no fundo a gente não confia em Deus. A gente confia em Deus da boca para fora. O que é fácil a gente falar, ó, Senhor, confio em ti. Nada. É lindo cantar no domingo à noite, mas vai viver na segunda-feira. Não é fácil. Não é fácil. O que a gente precisa aprender é levar da teoria para a prática. Porque confiar na teoria é mole. A gente precisa aprender a confiar na prática. Como a letra fala, eu preciso aprender a confiar, a descansar. E quando eu confio em Deus, eu consigo descansar. Agora, se eu não descanso é porque eu não confio. A gente fala assim, Senhor, ó, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor e tal. Mas depois, quando eu termino de orar, a gente... pô, mas se der errado, hein? Pô, mas se eu não ouvir minha oração? Pô, mas caramba, e se Deus esquecer? Acho que eu vou dar uma ajuda para Deus. Eu vou ligar para fulano para ver se ele ajuda a Deus. É ou não é verdade? Quer ver um outro exemplo? Imagina, você pega... não sei se já, se você tem filho ou sobrinho ou já brincou com alguma criança. Você brincou quando você bota uma criança num local alto assim e fala assim, vem, pula! Aí a criança corre toda feliz, ela pula, você pega ela assim, já viu? Já brincou assim com seu filho, com seu sobrinho? Já brincou? Muito legal, né? Te pergunto, já parou para pensar nessa maluquice? Pensa no perigo que é isso. A criança tá vindo ali em direção, você fala, pula! E a criança louca, pula, cara. Por que ela pula? Porque ela confia em você. Agora experimenta botar um estranho ali. Um estranho, que uma pessoa, a criança nunca viu. E esse estranho chega pra criança e fala, vem, pula. Te pergunta, a criança vai? Difícil, não vou falar que nunca, mas uma criança, digamos que... cara, dificilmente a criança vai, né? Pode até ir, pode, mas ela vai ficar olhando, eu não te conheço não, hein? Pô, se tu me deixar cair, meu irmão. Pô, eu não vou pular não, vai que deixa eu cair, eu vou me machucar e não te conheço, sai fora. Por quê? Porque ela não confia naquela pessoa. E às vezes, cara, Deus tá bem assim de braços abertos pra gente falando, pula. E a gente fala assim, mas o Senhor não vai me deixar cair não, né? Senhor, por favor, olha, eu não quero morrer agora não, Senhor, pô. E Deus está falando, vem, confia em mim, eu não vou te deixar cair. Só que por que a gente não pula? Porque a gente não confia. A gente confia de boca para fora, mas na prática a gente não confia, a gente tem medo. No momento de pandemia que a gente passou aí, esse tempo atrás, no momento mais trágico, no pico desse caos que a gente enfrentou, como a maioria das pessoas, da população, eu também fiquei desempregado, passamos por vários apertos financeiros até a gente conseguir trabalhar e fazer as coisas. E tipo assim, passamos por várias dificuldades, até chegar o momento em que faltou o dinheiro e faltou a comida. E aí, minha esposa, eu lembro minha esposa virar pra mim e falar assim: olha, acabou o dinheiro e acabou a comida. E agora, o que a gente vai fazer? E eu lembro com a maior tranquilidade do mundo, eu falei assim: você confia em Deus? Ela falou: claro que eu confio. Então vamos descansar. Não vou perder o sono, não. Não vou ficar triste chorando pelos cantos, não. Vamos continuar fazendo nossas coisas, louvor, cantando nossos louvores, fazendo nosso trabalho aqui. E Deus vai providenciar, Deus proverá. Vamos confiar e descansar. Porque confiar é mole. Falar que vai confiar, né? Mas confiar te leva ao descanso. E a gente dormia tranquilo. E naquele dia que tinha acabado tudo, eu falei: vamos confiar. Fica tranquilo, em paz, que alguma coisa vai acontecer. Mesmo dia, no final do dia, a gente não falou pra ninguém, ninguém sabia, só a gente. Um amigo nosso mandou uma mensagem pra minha esposa, falando assim: me dá o Pix de vocês aí. Ela falou: por quê? Não pergunta não, rapaz. Eu tava orando aqui, Deus falou comigo pra mandar um Pix pra você, manda aí. E aí a pessoa pegou e mandou um Pix do nada. Fazia uns dias que a gente não conversava, a pessoa não sabia nada do que a gente tava passando. Ela simplesmente foi, mandou. Com aquele dinheiro, na mesma hora, eu fui lá no mercado e comprei as coisas que tava faltando. E aí quando acabou aquele dinheiro, a gente, ó, acabou de novo. E agora? Será que a gente pede alguém? Será que a gente... Calma. Confia e descansa. Quando acabou, no dia que acabou, uma outra pessoa mandou uma mensagem: e aí, como é que vocês estão? Estou sumido, quanto tempo, não sei o que, aquela conversa e tal. E como é que vocês estão lá? Ah, estamos bem. E, né, pandemia, aquela coisa toda, a gente está aqui, descobrindo um currículo, mas tá difícil e tal, não sei o que. Ah, é? Pô, faz o seguinte, me dá um Pix de vocês aí. Não, que isso, não precisa não. Na verdade, precisa, mas você fala: não, não precisa não e tal. Não sei o que, a pessoa, pá, mandava. E foi assim durante aquele período mais sombrio da pandemia, sabe? Mais difícil. Depois, graças a Deus, a gente começou a trabalhar, a gente começou a se levantar, graças a Deus. Mas naquele momento de dificuldade, Deus sempre supriu, sempre levantava pessoas diferentes, cara. Amigos que mandavam, ó, te mandar, ó, eu tava orando aqui, Deus mandou, tá, toma aí. Ó, toma aí. Do nada, a gente não precisou pedir nada pra ninguém, porque a gente decidiu confiar e descansar. Sabe, às vezes, Deus, ele tá olhando pra você e agora tá bem assim, ó, com os braços abertos, falando: vem, pula, eu não vou deixar você cair, não vou deixar você se machucar, confia em mim. Às vezes a gente tem maior facilidade pra confiar no médico, no professor, no pastor, no cantor, no pregador, a gente confia em tanta gente, mas em quem a gente realmente deveria confiar? Que nunca vai nos decepcionar, a gente não confia. A gente confia de boca pra fora. A gente fala assim: eu confio no Senhor, tá? Eu sei que nada vai voltar, tá bom, Senhor? Amém. Aí que bota a cabeça no travesseiro: pô, mas como é que a gente vai comer amanhã? Ai, meu Deus, eu vou pedir dinheiro pro meu amigo. Me presta um dinheiro aí, cara. Tô passando fome, não sei o que eu faço. E não sei o que. E não consigo dormir. Vou tomar um remédio de tarja preta, vou no médico. Ai, meu coração tá palpitando. E... que confiança é essa que você diz que tem em Deus? Fala aí. Quando você confia, automaticamente se descansa. Eric, mas não é fácil não. E eu tô falando que é difícil? Não é. Não é fácil você dar aquele salto e pular. Porque você fica com medo. E se não me segurar? E se algo der errado? E se... claro que você tem medo. Não é fácil. Mas é necessário. É necessário, essa é a vontade de Deus. É isso que o salmista nos ensina, é isso que essa canção nos ensina. Nos ensina a viver perigosamente, nos ensina a confiar em Deus. E como o Davi falou: por que minha alma está abatida? É como se ele falasse assim: ô, minha alma, você não confia em Deus, não, meu amigo? Para de ficar abatida, confia em Deus, espera. Deus há de prover e suprir todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Não foi isso que Paulo disse lá em Filipenses? Então, meu irmão, para terminar, essa análise já tá grande pra caramba, mas eu preciso te dar esse recado. Se você tá passando por problemas, se você tá passando por momentos em que a sua alma tá abatida, tá desesperada, a minha mensagem para você é essa: confie em Deus. Não cantando um hino como esse, mas confie ao ponto de você descansar e falar: Senhor, a partir de agora está em tuas mãos, eu não vou atrapalhar o teu propósito, e eu sei que tu tens o que é melhor para mim. Foi o que a pessoa... tá aqui na letra da canção, né? Eu descobri que tudo o que eu preciso está em ti. Não está no pastor, não está no doutor, no presidente, não está no governo, não está em nada disso. Está em ti. Se está no Senhor, eu sei que o Senhor nunca vai me decepcionar. Então eu posso descansar e confiar. Então, meu irmão, confia e descanse em Deus, que Ele nunca vai te decepcionar. Amém? Bom, espero que você tenha gostado dessa análise. Desculpa aí, eu acabei passando um pouquinho, mas tenho certeza que essa rápida análise vai abençoar a sua vida, tem abençoado a vida de milhares de pessoas, assim como a própria letra da canção tem abençoado, tá bom? Então, se gostou, dá aí o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até a próxima.